Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Gilvan e hoje vamos dar continuidade ao nosso Sonorizando a História, dando início a uma nova série. Vamos começar a falar sobre a história do Brasil. E para poder acompanhar sobre tudo isso, sobre uma nova história e sobre a terra de Vera Cruz, vem comigo aqui no Sonorizando a História, o seu podcast de história rapidinha. A tomada de posse dos portugueses sobre os territórios coloniais brasileiros foi marcada por uma ocupação lenta e gradual. A urgência em obter lucro com a exploração mercantilista deixou o Brasil em segundo plano nos projetos econômicos do Estado português. Na época, bem mais preocupado em consolidar pontos comerciais na África e na Ásia. Paralelamente, a ausência de metais preciosos ou outros produtos de interesse no mercado europeu também inviabilizou a exploração imediata do território. O alto investimento exigido para o desenvolvimento de atividades exploratórias e o pequeno contingente populacional fizeram com que as expedições portuguesas se limitassem à investigação dos territórios, à coleta de recursos naturais e o combate aos contrabandistas estrangeiros. O período que se iniciou em 1500 com a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil e foi até meados da década de 1530 com a criação do sistema de capitanias hereditárias é chamado por muitos historiadores de período pré-colonial, em virtude da ausência de políticas colonizadoras que Portugal fez com o Brasil. Porém, a exploração econômica desse período foi baseada na extração do pau-brasil e na instalação de feitorias na costa brasileira. A chegada dos portugueses ao Brasil relacionou-se primeiramente com o processo de consolidação da monarquia portuguesa, a partir de sua autonomia em relação à Espanha. Além disso, ao longo do século XV, destacou-se a ação do infante Dom Henrique, que incentivou a expansão marítima portuguesa por meio da Escola de Sagres. Além disso, destacou-se a atuação da burguesia mercantil portuguesa, que via nas navegações marítimas uma forma de ampliar seus negócios e a perspectiva de novas rendas para a coroa portuguesa. Por fim, para os marinheiros, as expedições eram uma boa perspectiva de enriquecimento. Antes de chegarem ao Brasil, as expedições portuguesas foram pouco a pouco realizando grandes feitos e chegando aos novos lugares ao longo do século XV. Os destaques foram a chegada às ilhas portuguesas da Ilha da Madeira, o descobrimento da rota marítima no qual os navios portugueses poderiam contornar a costa africana. Com isso, houve a instalação de entrepostos comerciais em regiões do litoral africano e asiático. A velha história contada para a gente é de que Pedro Álvares Cabral buscava alcançar a Índia e, obviamente, encontrar lá valiosos comércios com a especiaria, que eram mercadorias de luxo dentro desse contexto. Porém, leve-se em consideração que isso é um pensamento já batido. Já existia o conhecimento sobre o Brasil. O que não existia era o interesse, já que aqui não apresentava riquezas aparentes logo de cara. E no dia 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. A chegada ao Brasil não causou tanta comoção em Portugal como quando alcançaram a Índia. O desinteresse português foi demonstrado pela política adotada em relação ao Brasil. Assim como na costa africana, os portugueses incentivaram a construção de feitorias. Feitorias eram basicamente entrepostos comerciais portugueses onde se concentravam as atividades mercantis de Portugal. Nos três primeiros anos, essa função foi entregue a Fernão de Noronha. Porém, a partir de 1505, Portugal passou a controlar diretamente a instalação de feitorias. Como o Brasil era uma terra de possibilidades desconhecidas e como o comércio na Índia era altamente lucrativo, Portugal optou por explorar a única mercadoria que parecia ser lucrativa desde o início, o pau-brasil. A madeira do pau-brasil apresentava uma coloração vermelha que era utilizada na produção de tinta para tecidos. Além disso, a madeira era considerada de boa qualidade e era utilizada na construção de caravelas. Essa exploração foi realizada em parceria com os nativos, que extraíam pau-brasil e eram pagos pelos portugueses com quinquilharias, tecidos, facas, espelhos e outros objetos que não possuíam valor para os portugueses, mas que eram novidade para os indígenas. Essa prática é conhecida como escambo, e é importante entender esse conceito. Já as feitorias instaladas na costa brasileira tinham também como função proteger o litoral brasileiro de invasões estrangeiras. É importante considerarmos que o continente americano havia sido dividido entre portugueses e espanhóis a partir do Tratado de Tordesilhas. No entanto, alguns países como a França não aceitavam ter sido excluídos da divisão territorial e, assim, não respeitavam os domínios espanhóis e portugueses. Entretanto, com o passar do tempo, eles começaram a explorar a população indígena, que chegou a ser escravizada durante anos no Brasil. Assim, os índios eram obrigados a cortarem a madeira, que depois era enviada para comercialização em continente europeu. O fim desse primeiro período da história brasileira se dá com o declínio do comércio com a Índia e a ameaça francesa ao território português, que acabou levando a coroa portuguesa, a partir de 1535, a implantar uma nova política de colonização, conhecido como Sistema de Capitanias Hereditárias. O sistema consistia em dividir o Brasil em 15 lotes de terra e ceder a exploração a terceiros. O Sistema de Capitanias Hereditárias também implantou um novo ciclo econômico no Brasil e encerrou o período pré-colonial. Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais um Sonorizando a História. Nós iremos continuar falando sobre a história do Brasil com o passar do tempo. Então, fique atento ao nosso podcast, compartilhe com os amigos e eu aguardo você nos próximos episódios. Então, valeu, galera! Aqui no Sonorizando a História, o seu podcast de história rapidinha.